Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 18. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz da soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Comentários sobre a mensagem Purificação Íntima. Nós temos aprendido que os bons costumes clareiam a mente e limpam o verbo, enriquecendo a nossa mente e a nossa palavra, para que aqueles que estão nos ouvindo acabam sendo estimulados ao exercício do bem. Mas a poluição mental, ela acaba turvando a consciência e atrapalhando o raciocínio. E isso deixa a alma desequilibrada. Podemos perguntar, o homem civilizado não costuma diariamente higienizar o corpo? Pois muito bem, a mente, na verdade, também tem grande necessidade de limpeza, tanto quanto o nosso corpo, porque a mente é o centro da vida e é ela que comanda toda a massa somática. E esse trabalho começa como a chuva. Nós podemos comparar esse trabalho como uma chuva. Ela se divide em bilhões de gotículas, mas ela acaba atendendo à necessidade da humanidade e da natureza. Ela limpa a atmosfera, ela ajuda a destampar as aberturas das árvores e é dali que vai surgir o oxigênio puro que vai trazer vigor à nossa existência. Então, assim como a chuva, se nós conseguirmos fazer esse trabalho de limpeza, também a nossa mente vai surgir limpa nessas mesmas proporções. Como isso pode ser feito? Através de bilhões ou até de trilhões de pequenos esforços, que se forem somados, eles vão formar uma torrente de energias que são vivas. E aí, essas energias, elas vão retirar todo o entulho da consciência e vai canalizar toda aquela sujeira através de locais apropriados. E é a pureza do raciocínio que faz nascer um clima que se torna rico para enfrentar, para encarar as belezas imortais do amor, as belezas da alegria e da fraternidade. E é também essa limpeza que vai impulsionar o ser a procurar Deus e a obedecer às suas leis. Então, a castidade mental é uma obra de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Mas isso sem as sutilezas de arrogância e sem as manobras de orgulho. Nós devemos nos esforçar diariamente a partir do momento em que nos alistamos nesse verdadeiro exército comandado por Jesus. Então, como espíritos, mesmo no mundo, mas com certeza à procura da luz, nós precisamos compreender, e isso de acordo com as nossas necessidades, que a renovação é o tema central da alma. É uma ovelha que reconhece o pastor e acaba atendendo os seus bondosos convites. Convites esses que chegam pela inteligência e pelo coração. Na realidade, a elegância dos pensamentos, ela acaba ajustando o meio ambiente em que vivemos. E isso nos chama para atitudes fraternas, para conversações sadias, para expressões de amor, para que possamos trazer a razão à baila e que ela possa também participar nessa mesma frequência. Mas para que tudo isso se faça, é necessário, é imprescindível o esforço próprio diariamente. Então, a autoeducação, ela deve se processar passo a passo, mas a vigilância precisa juntar todas as forças possíveis para essa enorme batalha, que somente termina quando se encontra a pureza espiritual, para depois então começar outros trabalhos em escalas que até escapam ao nosso raciocínio humano. A vida é um turbilhão de vidas sucessivas e elas se associam pela lei dos esforços e pela lei de obediências que são relativas a esses esforços. Então, no homem, o começo do sofrimento corresponde ao princípio da maturidade, porque é a força do progresso que está atingindo a sua veste física, para que o corpo espiritual se atualize e acabe alcançando as necessidades maiores. Então, os grandes golpes que sofremos na alma, eles clareiam o nosso caminho para certas mudanças na difícil arte de viver e viver melhor. Nós estamos falando e comentando essas mensagens, principalmente com mais intimidade, para aquelas pessoas que estão mais despertas, para aqueles companheiros que já estão conscientes dos seus deveres diante da escalada do Mestre. Se hoje começarmos a nos renovar na vida que levamos, com certeza, amanhã, nós seremos torturados impiedosamente por forças contrárias, e é daí que acontece a desistência de muitos que estudam a verdade, porque eles ignoram que o ataque, a maledicência, a injúria e o desprezo são também forças do bem e que estão aparentemente revestidas de inimigos. Mas o que Jesus disse nos conforta de maneira admirável. Foi Jesus que disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos associar os nossos esforços aos regimes das leis de Deus e vamos respeitar essas leis em todas as suas nuances. Porque se algo faltar de nossa parte, nunca haverá de ter persistência. E aí as nossas boas intenções jamais se transformarão em realidades. Então vamos higienizar a nossa mente, mas sem afrontá-la com agressividade. Porque é a experiência que nos aconselha que o trabalho, que é paciente e é constante, acaba vencendo os obstáculos que até então nos pareciam irremovíveis. Porque, na verdade, a mente, ela plasma o que os olhos veem, assim como uma máquina fotográfica que está pronta para disparar, tendo como mira o objetivo visado. Mas, apesar disso, nós poderíamos fechar o diafragma da máquina. Então, assim também sucede com os ouvidos. E assim também se processam as ideias. Então, orar e vigiar é a atitude mais certa para que a mente não se suje mais. E esse trabalho de limpeza deve ser eficiente para que a gente consiga diminuir a carga corrosiva que já vem sendo acumulada em tantos séculos. E um pouco de boa vontade vai nos colocar habilmente nesse saneamento. E esses conceitos que nós estamos propondo, na realidade, eles são companheiros da limpeza espiritual. E são eles que nos convidam para a libertação. Então, usemos o recurso da prece sempre, porque é ele que vai aclarar a nossa mente e é através dessa sintonia com o astral superior que nós vamos receber as orientações seguras para que a nossa mente seja higienizada e seja plasmada com ideias de amor, de perdão, de caridade, enfim, com ideias que digam respeito aos exemplos que Jesus nos deixou há tanto tempo atrás. E é a Ele que pedimos que nos ajude e nos abençoe.